Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Está na companhia do programa Eclésia. Há 10 anos, Portugal estava preparado para receber a visita do Papa Bento XVI. Dos dias 11 a 14 de maio de 2010, o Papa visitou Lisboa, Fátima e Porto com variados momentos que permanecem na memória de muitos. Agora o tema com que Portugal recebeu Bento XVI. Bem-vindo, letra do padre Heitor Moraes, jesuíta, e música do padre António Cartageno, compositor da Diocese de Beja. Fique conosco. Olá, bom dia. Ouvimos o tema Bem-vindo. Foi o hino oficial da visita do Papa Bento XVI a Portugal no ano de 2010. Os próximos minutos são para recordar esta visita, os momentos, as mensagens e até as curiosidades. Para isso, o nosso convidado desta manhã é o Padre Manuel Morujão, sacerdote jesuíta, que se junta à conversa com a jornalista Sónia Neves. Dadas as circunstâncias de confinamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual.
Bom dia, Padre Morujão. Obrigada por estar no programa Eclésia. Vamos recordar a visita do Papa Bento XVI a Portugal, que faz agora 10 anos. Ainda se recorda dessa visita?
Perfeitamente. Há acontecimentos que são inesquecíveis. E este é inesquecível de bondade. Se fosse uma guerra, seria o contrário. Mas a sua atitude simples, cordial, é uma pessoa muito afetuosa. Como ele foi prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, às vezes pintarem-lhe um retrato assim de um inquisidor terrível, mas é uma pessoa cheia de bondade, que felizmente ainda está entre nós. E assim veio, não como um chefe de Estado ou como um príncipe da Igreja, mas como um irmão mais velho na fé. E com a missão, como sucessor de Pedro, de nos confirmar na fé. E foi uma visita que nos inundou de consolação e esperança.
Como é que foi essa preparação, esses tempos, esses meses largos de preparação?
Pois eu estava encarregado a nível da comunicação social, não é? Havia alguém para a liturgia, que foi o padre Carlos Cabecinhas, e a nível mais geral, o Dom Carlos Azevedo, que era este trio que estava encarregado da preparação da visita do Papa. Fomos organizando as coisas, visitando os lugares, para ver onde é que se colocariam os jornalistas, o que é que havia que destacar, enfim, dos lugares, enfim, da organização, que naturalmente é uma organização complexa, mas quando, para além do complexo, há a alegria de um hóspede excelentíssimo, então tudo fica facilitado. Por isso foi uma preparação não angustiante, mas agradável.
O Papa Bento XVI estava programado que viria e veio de 11 a 14 de maio, visitando Lisboa, Fátima e a cidade do Porto. Nessas três localidades havia momentos muito particulares. Qual é que era sempre a grande preocupação desta equipa que estava a organizar?
Bem, a preocupação é que tudo corra bem. E para isso há múltiplos pormenores das pessoas que se têm que convidar, de como se organiza tecnicamente a comunicação social, que lugares é que se devem preparar para que tudo corra da melhor maneira. E por isso, digamos, os pormenores são mais que muitos, cada um fazendo a sua lista, mas algo que era também extremamente consolador poder preparar alguém que vinha trazer boas notícias da parte de Deus, e é isso o que ele fez, graças a Deus.
Fazemos aqui uma pausa na conversa para um tempo de música. Regressamos ao CD Alma Mater, onde o Papa Bento XVI lê e canta, acompanhado pelo coro da Academia Filarmónica Romana e pela célebre Orquestra Filarmónica Real de Londres. Ficamos com o tema Auxilium Christianorum.
Quando si recita il rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza, si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo, con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative, aprendola alla novità di Dio.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Recuamos 10 anos e por estes dias tudo estava a postos para receber o Papa Bento XVI, que veio a Lisboa, Fátima e Porto.
Recordo da passagem por Lisboa, um encontro com o mundo da cultura, em que o Papa Bento XVI deixou uma mensagem muito bonita a todos os artistas que estavam no Centro Cultural de Belém. Pediu para que a vida fosse um lugar de beleza. Esta é uma das marcas da sua visita também.
Sem dúvida que foi um encontro muito especial. E basta ver o longuíssimo aplauso que todos de pé, mas as pessoas sentiam o coração a transbordar de consolação por palavras tão estimulantes. Também é inesquecível o discurso de boas-vindas que fez em nome dos artistas o grande realizador de cinema Manuel de Oliveira, que estava centenário, talvez faltasse um ano, e que foi também muito apreciado pelo Papa e por todas as pessoas. Aliás, o Papa desceu o estrado onde estava para lhe vir dar um abraço. Depois agradeceu-lhe, dizendo que era uma pessoa de veneranda idade e carreira, a quem saúdo com admiração e afeto. Essa frase que disse a Sónia, que também me ficou na memória, e pediu às pessoas da cultura que fizessem coisas belas, mas sobretudo que tornassem belas as suas vidas, que tornassem as suas vidas lugares de beleza. Que bonita a definição, não apenas de um artista, mas de qualquer pessoa. Que a nossa pessoa seja um lugar de beleza. Ficou-me também na memória, nas despedidas, uma vez que fiquei perto do professor Marcelo Rebelo de Sousa, ao ouvir as palavras do Papa, ele me falava da sua resolução que iria começar as suas entrevistas, suas comunicações na TVI, e que esteve largos anos até ser presidente da República. Acho que foi o Centro Cultural de Belém, nessa altura, foi um particular lugar de beleza.
Deixe-me recordar também um outro momento que foi algo inesperado e muito falado, que foram os jovens, e houve uma grande multidão de jovens que quis ir ter com o Papa, junto à Anunciatura, onde ele ia pernoitar, para cantarem ao Papa até que ele veio à janela. Que momento tão belo também com a juventude, que momento é este também e o que é que diz ainda hoje, 10 anos depois, à juventude?
Às vezes estes momentos informais são os mais eloquentes, porque aquilo que está estabelecido, tudo muito bem organizado, quase que é obrigatório que corra bem. Os jovens, muitos deles que tinham estado nessa Eucaristia no Terreiro de Paço, depois se deslocaram à noite junto da Anunciatura Apostólica. E foi algo que nasceu no coração dos jovens, sentirem-se estimulados a serem o que devem ser perante um ancião, a figura do Papa, mas naturalmente que todos somos estimulados por aqueles que vão à nossa frente e que têm grandes méritos abrir-nos o caminho. E essa manifestação de apoio, de aplauso, de entusiasmo espontâneo, acho que marcou também a visita do Papa Bento XVI a Portugal.
Outro dia, e de certo que também com muito entusiasmo e curiosidade do Papa Bento XVI, foi chegar a Fátima. Apresentou-se em Fátima como um filho. Que momentos foram estes a acompanhar o Papa, Padre Manuel Murjão?
Muito bem, e se ele se apresentou como filho de Maria, apresentou-se também como nosso irmão. E, portanto, esta fraternidade que nos dá a fé, que vai para além de um simples companheirismo, mas há laços profundos que nos unem. Eu recordo-me de uma frase que ele disse, precisamente perante Nossa Senhora de Fátima, que está coroada de ouro e de pedras preciosas, mas também está coroada com uma bala, que é a bala que o Papa João Paulo II ofereceu ao santuário, porque veio em 1982, um ano depois, exatamente, do atentado que teve na Praça de São Pedro, agradecer a Nossa Senhora, pois, essa mão protetora maternal que o livrou da morte. E ele diz que é profundamente consolador saber que estás coroada não só com a prata e o ouro das nossas alegrias e esperanças, mas também com a bala das nossas preocupações e sofrimento. É muito belo a imagem maternal de Nossa Senhora, que nos acolhe, pois tanto nos momentos de tristeza, de sofrimento, simbolizados pela bala, como pelo ouro e as pedras preciosas que tem a coroa de Nossa Senhora, que são as nossas alegrias e esperanças.
Recordo que o Papa Bento XVI também gostou particularmente de participar na procissão das velas. Esteve perto do Papa nessa altura?
Sim, estive perto do Papa e também recordo-me de uma confidência que ele fez quando já se deslocava para a casa de Nossa Senhora do Carmo, para descansar, que fez ao Dom António Marto, ao Bispo da Leiria Fátima, e precisamente a dizer que Fátima é o único, digamos, a manifestação popular de devoção, de carinho para com a Mãe do Céu, era um espetáculo enternecedor e único no mundo. Bem, eu acho que fica muito bem a qualquer filho tratar bem a sua mãe. E por isso acho que estava a dar os parabéns ao povo português, e não só, porque também há peregrinos de todo o mundo que vêm a Fátima, pois o carinho que devotam a sua mãe, a Maria Santíssima.
Falou aí da casa de Nossa Senhora do Carmo, onde também já tinha pernoitado o Papa João Paulo II. Ó Padre Morujão, foi também nessa casa que os jornalistas ficaram a saber que o Papa Bento XVI ia comer uma sobremesa, uma torta de laranja. Também partilhou dessa torta, deixe-me perguntar.
Por acaso não, só fui depois, mas faz-nos crescer água na boca, e aqui foi na água, na boca do Santo Padre. Bom, eu acho que estas coisas também têm lugar na vida. Aliás, os nossos alimentos também, criaturas de Deus, elaboradas por continuadores da criação de Deus, que são os nossos cozinheiros e cozinheiras. Eu acho que saborear os dons da criação é um ato de honra, de glorificação de Deus. Não é simples gastronomia biológica.
Fátima foi também o lugar onde o Papa se reuniu com todos os agentes da pastoral social. Um momento que recordamos de uma igreja da Santíssima Trindade cheia e em que o Papa também conseguiu encher com as suas palavras.
Sem dúvida, acho que foi também um encontro muito belo, em que o Papa recordou a figura do bom samaritano, quando Jesus disse a quem o interrogava: vai e faz o mesmo, ou seja, deixa de teorias sobre quem será o meu próximo, mas na prática tem gestos de proximidade com aqueles que precisam de ti. O Papa, recordo-me de ter pedido uma proposta criativa para enfrentar a crise. Agora estamos noutro tipo de crise, mas já havia a nível económico e social uma crise, e o Papa pediu-nos para sermos criativos. Todos os desafios devem ter uma resposta à altura, e é isso que nós devemos fazer em nome do próximo e em nome de Deus, que respalda sempre o próximo. Para além do politicamente ou ideologicamente correto, estar aberto, a Igreja, e sobretudo através das suas instituições de solidariedade, como é a Caritas, como são as Misericórdias, as Conferências Vicentinas, os Centros Sociais, Piais e outras obras, aí a Igreja mostrar que tem fé num Deus que é solidário com a humanidade. Por isso também todo o sector social é um ato de glorificação de Deus, porque Deus está no nosso próximo, em todos, particularmente naqueles que mais precisam de ajuda.
Bento XVI encontrou-se com os bispos de Portugal num momento de confraternização e imagino também de algum agradecimento para rumar ao norte.
Também foi um encontro muito espontâneo, simples, era um irmão a falar a irmãos e portanto houve esse clima de simplicidade e de fraternidade em que pediu precisamente o Papa para que a autoridade que têm como pastores da Igreja fosse um serviço de crescimento aos outros, e aos outros, todos os que precisam dos nossos bispos, para que a autoridade não seja um benefício próprio, mas seja um ofício de serviço a todos, especialmente aos que mais necessitam, e foi essa chamada de atenção, precisamente aos bispos, em nome da missão que têm, que é dada pelo próprio Cristo.
E quando chegou à cidade do Porto, vestida de cores avermelhadas, à espera do Papa Bento XVI, que mensagem levava o Papa?
O Papa levava uma mensagem de coragem e para sermos todos testemunhas da ressurreição de Cristo. Também ainda estávamos, e como agora estamos, dentro do tempo pascal, que nos recorda que há uma ótima notícia a comunicar e que essa notícia deve passar aos outros. Ele sublinhou que não é propriamente a evangelização, não é proselitismo, não é uma espécie de propaganda comercial, de produtos religiosos, mas é uma boa notícia que se comunica, que não se impõe, mas que se propõe e que se oferece. Foi por aí. Estava uma multidão imensa na Avenida dos Aliados e digamos, foi muito bela, uma cerimónia muito bela de despedida, porque esteve em dúvida o ir ao norte, mas ficar por Lisboa e Fátima, e esta extensão acho que foi muito feliz e o Papa foi muito bem acolhido e a sua mensagem, que é sobretudo isso, a mensagem ultrapassa o mensageiro. E na simplicidade do Papa Bento XVI, isso é muito claro.
Lisboa, Fátima e Porto, as três cidades que o Papa Bento XVI visitou em 2010 e que aqui recordamos com o Padre Manuel Morujão. Pausa agora para a música dos temas marianos e muito ouvidos no Santuário de Fátima. Ouvimos o tema Senhora Nossa. Bom dia. A jornalista Sónia Neves prossegue com a conversa com o Padre Manuel Murjão. Em 2010, era o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa e acompanhou a visita do Papa Bento XVI a Portugal. Recordamos.
Esta foi uma visita que nos marcou aos dois, Padre Murjão. Eu estava há poucos meses na Eclésia quando se soube que Bento XVI viria a Portugal. Foi um misto de emoção e ao mesmo tempo de muito trabalho estes dias. O Padre Murjão marcou-o, certo, porque foi a única visita de um Papa enquanto porta-voz da Conferência Episcopal. Que marcas deixou e que marcas é que ainda olha hoje, 10 anos depois?
Tenho na memória, claramente, a sua figura de sucessor de São Pedro, mas um homem sem pompa e circunstância, um homem muito terno, simples, próximo e acolhedor. Felizmente ainda está entre nós, com seus 93 anos, nessa altura tinha menos 20, mas foi sempre muito cordial e muito próximo nas vezes que eu pude comunicar com ele, também noutras ocasiões que depois tive em Roma, mas é uma imagem daquilo que deve ser alguém que tem autoridade em qualquer campo civil, de qualquer ramo do fazer humano e dentro da Igreja. Eu acho que se não nos despojamos da própria importância para darmos lugar à nossa mensagem, e aqui à mensagem de quem nos envia, que aqui em nome da fé é o próprio Jesus Cristo, eu acho que assim vale a pena ir ao encontro dos outros, porque deixamos que sejam visitados por alguém que nos ultrapassa e por uma mensagem que nos inunda de consolação e de esperança.
Só uma pessoa, como descreve o Padre Murjão, uma pessoa como o Papa Bento XVI, em 2013, iria ter a coragem de renunciar?
Eu também me admirei e continuo a admirar-me, porque continua entre nós emérito. Eu acho que sim, que foi um ato de grande lucidez, não é? Porque chegado a um certo ponto, às vezes nos deixamos levar por pessoas que nos batem as palmas, mas talvez não tenham a coragem da verdade. Olha que seria bom, e estou de acordo com o que me diz, que quer renunciar. E por isso admiro muito, passados vários séculos, ele ter a coragem de renunciar. Isso mostra o grande estatuto humano e espiritual do Papa Bento XVI, a quem, sem dúvida, lhe damos um caloroso aplauso, que também nos ajuda a nós, que vamos andando para a frente nos anos. Um dia chega a ocasião de dizer, virá outro substituir-nos, é a ocasião de fazermos outra coisa mais simples. Eu acho que também é estimulante para todos nós, da Igreja ou da sociedade em geral, termos a coragem de darmos lugar aos mais novos e de renunciarmos não como um ato de demissão, mas como um ato de coragem no bem fazer aos outros.
Revisitámos aqui alguns momentos desta visita do Papa Bento XVI em 2010 a Portugal. Ficaram de certo na memória muitas recordações. Padre Manuel Murjão, 10 anos depois desta visita, como é que olha a realidade de Portugal? Soube acolher algumas destas mensagens, destas palavras que o Papa Bento XVI deixou?
Penso que há sempre muita coisa a fazer. Mas penso que, olhando para a mensagem tão positiva pelas palavras, pelos gestos, pelo modo de estar entre nós do Papa, dá-nos coragem para enfrentarmos concretamente este estado atual de pandemia, em que, em vez de nos centrarmos em nós próprios, no nosso conforto, etc., vermos como somos corresponsáveis uns dos outros. Ou como ainda nos recordava o Papa Francisco há pouco, vamos todos no mesmo barco. O teu bem é o meu bem. Eu não posso estar bem sem tu estares bem. E promovermos que estejamos todos melhores. Então, é nessa linha da palavra de fé e de esperança que nos deu o Papa Bento XVI, que também eu encaro, e acho que devemos todos encarar, a presente crise pela pandemia, com as consequências sociais e económicas que traz.
Padre Manuel Murjão falou da palavra esperança, também estava incluída no tema desta visita de há 10 anos. Contigo caminhamos na esperança, era o tema da visita do Papa Bento XVI, que aconteceu há 10 anos em Portugal. Ficamos então com esta palavra, a esperança, também senta bem nesta época que agora atravessamos. Padre Manuel Murjão, muito obrigada pelo seu testemunho, pela companhia também, 10 anos depois desta visita, a estar aqui a recordar connosco com o programa Eclésia.
Com muito gosto, Sónia.
Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual. E hoje é o 5º domingo da Páscoa e em todas as Eucaristias se escutam as mesmas leituras. Aqui ficamos com a interpretação do Padre Manuel Barbosa.
A liturgia deste 5º domingo pascal convida-nos a refletir sobre a Igreja, a comunidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o seu caminho, dando testemunho do projeto de Deus no mundo, na entrega a Deus e no amor aos irmãos. A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizam a Igreja como família de Deus. É uma comunidade santa, embora formada por pecadores. É uma comunidade estruturada, mas onde o serviço da autoridade é exercido no diálogo com os irmãos. É uma comunidade de servidores que recebem dons de Deus e os colocam ao serviço dos irmãos. É uma comunidade animada pelo Espírito, que vive do Espírito e que dele recebe a força de ser testemunha de Jesus na história. A segunda leitura também se refere à Igreja. Chama-lhe templo espiritual, do qual Cristo é a pedra angular e os cristãos pedras vivas e povo sacerdotal, que tem por missão oferecer a Deus o verdadeiro culto. Uma vida levada na obediência aos planos do Pai e no amor incondicional aos irmãos. O Evangelho define a Igreja como comunidade de discípulos que seguem Jesus, caminho, verdade e vida, que acolhem a sua proposta e aceitam viver em dinâmica de homens novos, que possuem a vida em plenitude e que integram a família de Deus. Acolhendo a palavra de Deus hoje, só podemos perguntar: que Igreja somos nós? Depois de mais de 2000 anos de cristianismo, parece que nem sempre se nota a presença efetiva de Cristo nesses caminhos em que se constrói a história do mundo e dos homens. Tantos atentados à vida e à dignidade da pessoa, a corrida aos armamentos, os genocídios, os atos bárbaros de terrorismo, as guerras religiosas, o capitalismo selvagem, o tráfico de pessoas, a corrupção, os atentados contra a natureza, levam-nos a pensar que os critérios que presidem à construção do mundo estão demasiadas vezes longe dos valores do Evangelho. Por que é que isto acontece? Cristo é mesmo para os cristãos a referência fundamental? As pessoas que se dizem de Cristo e da Igreja fazem de Cristo efetivamente a pedra angular sobre a qual constroem a sua vida e a história do nosso tempo? Ser cristãos, pedras vivas, templo espiritual, que significa isso na construção da Igreja hoje? O Papa Francisco tem-nos desafiado a pensarmos na Igreja que somos, sempre transformados na alegria do Evangelho. Isso só pode acontecer em perspectiva de uma Igreja fiel a quem a gerou e faz crescer, o Espírito de Jesus Cristo, e atenta aos anseios, problemas e alegrias das pessoas do nosso tempo. Enfim, sejamos Igreja em saída, sempre um encontro alegre com Jesus Cristo, com a especial bênção de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, neste mês de maio que lhe é dedicado.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde recordamos a visita do Papa Bento XVI a Portugal há 10 anos. Esteve em Lisboa, Fátima e Porto. Por cá, a Eclésia continua a trabalhar para que não se sinta sozinho. Acompanhe-nos na RTP2 no programa 70x7, hoje pelas 17h35. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos e despeço-me de si que esteve na nossa companhia. Tenha um bom domingo, fique em casa e até amanhã, se Deus quiser.